podcast da verdade é foda, o resto é moda! Olá, web! É isso aí, o lançamento da nossa rádio online, a Olá Web! 24 horas por dia pra você, com uma programação toda especial, principalmente com a função despertador, para você ficar sempre antenado nas músicas e na programação que você mais gosta. Simples, fácil, rápido e grátis. É isso aí, músicas 24 horas por dia com a Olá Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo, link na descrição. Seja bem-vindo a mais um podcast da verdade, aqui com seu amigo Zé Carlos. É isso aí, eu digo sempre, sempre acompanhado de criadores de conteúdo da Cost TV. E hoje é um dia especial, vai ter um bate-papo especial aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe um comentário também relevante aí falando sobre o vídeo. Os melhores comentários ganham like aqui do seu amigo Zé Carlos, que tá com a gente hoje, o Mestre Aouro. Fala, Aouro!
Saudações, aventureiros! Aqui é o Mestre Aouro, participando desse podcast da verdade.
Aouro, fala pra gente em qual outras plataformas esse podcast vai sair, meu amigo.
Muito bem, vamos ver aqui então.
O podcast da verdade também está disponível na Spotify, Pocket Caster, Google Podcast, Deezer, Anchor, Amazon Music e na Breaker.
E hoje tá com a gente o nosso amigo Daniel.
Boa noite, José Carlos. Boa noite, Aouro. Boa noite, José Lucas. Boa noite a todos que estão ouvindo o podcast da verdade. E que energia é essa em alto astral demais, hein, José Carlos?
É isso. É,
me chamo Daniel Galberto, sou de Belo Horizonte, sou programador há mais de 10 anos. E recentemente fiz uma mudança radical na minha vida, né? Saindo do campo das exatas e indo para as ciências humanas, onde acabei dando início a uma graduação em letras. E com isso, no início do ano passado, iniciei uma pesquisa sobre estudos sociais e ciências políticas voltadas sobre a desigualdade social dentro da nossa sociedade. E com isso, um prazer enorme estar participando desse podcast, José Carlos.
Valeu, meu amigo, valeu, valeu. Seja bem-vindo. E tá com a gente hoje também, como convidado especial desse podcast, o nosso professor José Lucas. Fala, meu parceiro.
E aí, pessoal, descendentes do Picaia, tudo bem? Sou eu aqui de novo, professor José Lucas, do canal Biofilmal, também no TikTok. E vamos hoje conversar sobre a necessidade do homem viver em sociedade. Um assunto que tem muito o que falar. Então, pessoal, hoje nós vamos falar da necessidade do homem viver em sociedade, né? Como todo mundo vive em sociedade, muitas vezes a gente acaba não observando muitos aspectos disso, inclusive até aspectos biológicos. Então, nesse primeiro momento, eu vou ressaltar um pouco da nossa biologia voltada à sociedade, para a gente ver que isso tudo permeia a nossa existência como ser humano. Então, no início, né, nós tínhamos ali alguns proto-primatas, né, que acabaram, acredita-se, né, que uma parte desse grupo acabou se tornando os morcegos, que inclusive tem os mesmos órgãos, ossos iguais aos nossos. E outra parte acabou gerando o grupo dos primatas, que aí, no caso, seria tanto os primatas com cauda, que são esses que a gente vê aqui na América do Sul, macaco prego, macaco aranha, quanto aqueles macacos sem cauda, né? No caso ali seria o chimpanzé, o gorila. Existiam também outras subespécies, outros grupos, inclusive um grupo, né, que era ali o próprio chimpanzé gorila humano, que se dividiu primeiro em gorila, então a gente tinha ali o próprio chimpanzé, o próprio ser humano, que depois veio se dividir em próprio chimpanzé e humano. Do lado do chimpanzé sobrou só duas espécies praticamente, que é o chimpanzé mesmo e o bonobo. E do lado humano houve várias subespécies, vários subgrupos, né? Nedentários, denovicianos, o Homo sapiens, o E existia também um proto-ser humano, né, que gerou os três grupos principais, que seria, no caso, os denovicianos, os sapiens e os nedentários, que é o Homo de Rutenbergest, uma coisa assim. E o que tinha de interessante é que esses grupos, eles viviam juntos, caçavam juntos, domesticavam animais juntos, e dessas características que a gente tem, que a gente olha, é muito comum a gente olhar, por exemplo, a sobrancelha, expressões faciais, né, que a gente consegue fazer, expressão de raiva, a esclera branca, clara, que faz os nossos olhos se tornarem destacados e assim facilita também uma comunicação, né, tanto que você pode ver que a maioria dos animais não tem essa esclera branca destacando o olho, né, e fora isso, nós temos também a domesticação de cães, que realmente se tornaram animais muito mais dóceis e que obedecem comandos, né, a gente aponta o cachorro, olha para onde a gente tá apontando. O gato não, o gato olha pro seu dedo e fala assim, pô, mano, o que que você está fazendo com este dedo?
Verdade, é um bicho muito mais difícil, cara.
E depois que a gente saiu dessa formação tribal, né, que eram pequenos grupos, surgiu, provavelmente, perto do Mediterrâneo, as primeiras civilizações, né? Então, o homem, ele deixou de viver em tribos e passou ali a cultivar, né? Fazer ali os grãos, descobrir a maravilhosa cerveja e parou de ser aquele nômade caçador, né? Depois de algum tempo, foram surgindo cada vez mais civilizações, né? Alguns grupos foram extintos no caminho, seja por hibridização, guerra, apesar que hoje em dia tudo indica que foi mais por hibridização. Então, acabou que as três espécies principais, que eram o Denovisiano, o Neandertalis e o Homo sapiens, se misturaram até o ponto que só sobrou o Homo sapiens, né? Inclusive, nós temos algumas características que são comuns desses hominídeos, que existem em alguns povos, em algumas etnias existentes aí, por exemplo, o ruivo, que é uma característica do neandertal, e aquela capacidade respiratória melhor, que é comum em povos que tiveram esse cruzamento maior com o denovisiano. Geralmente são asiáticos e povos chefes, né?
Agora rapidinho, importante a gente ressaltar, né, que tipo, o homem não evoluiu, né, digamos assim, por causa da sua habilidade física, né? Porque nós temos um corpo muito frágil, não é verdade? Foi com a inteligência, não é verdade? Então, com a inteligência, né? Porque nós somos criaturas frágeis, né? Assim, de um modo geral. Mas a inteligência do homem, né, faz com que ele levante mais peso através das máquinas do que o corpo dele suporta, né? É uma coisa interessante isso que você está falando, cara. É muito legal, muito legal. Pode dar continuidade aí, professor. Tô adorando.
Geralmente, assim, em primatas, o cérebro realmente ele cresce. Inclusive, até que é uma questão de ali sobre isso, né? Então, por exemplo, qualquer primata normal, o cérebro dele vai ter uma tendência normal ao crescimento. Igual os répteis, os mamíferos, têm tendência a se tornar gigantes, por isso que existiam dinossauros e animais gigantes como elefantes. Nossa espécie, nosso conjunto primata, a tendência dele é o quê? Vamos aumentar o cérebro aí para ficar esperto. Temos que a gente ter muita coordenação para pegar as coisas e tal, né? Só que aí acontece o seguinte. O do gorila era assim, o do chimpanzé era assim, o do australopithecus era assim, o do homem, o cérebro dele é assim. Então o crescimento dele é muito mais rápido, muito maior, perdendo muito mais massa cerebral. Na verdade é mais giros ali dentro do cérebro, mas pode ficar para outro episódio. E acabou que a gente desenvolveu esse cérebro gigante. E é curioso que o homem de Neandertalis, ele era um homem que tinha um crânio até maior, então, ou seja, cabia um cérebro maior ali. Mas enfim, existem outras características anatômicas que vão mandar o cérebro ser mais capaz ou menos capaz. Então, existem indícios, por exemplo, de cooperação entre esses subgrupos humanos que existiam na época, né? E basicamente é isso. Após surgir a civilização, aí a gente entraria no ramo da história normal, né? Que seria a história, na verdade, ela é considerada a partir do momento que há escrita, que há registro, que há aquele conhecimento de estruturas e tal. A pré-história a gente considera ali até o homem, digamos assim, com a protocultura, que é, por exemplo, aquela capacidade de você colocar aqueles desenhos que a gente vê, desenho Prestes, né? Que as pessoas falam assim, nossa, o desenho tá voltado pra cá. Aí você vai lá e me explica por que que existem pinturas rupestres que são só várias mãos lá no fundo, né? Ou por que tá relatando uma festa? Então, isso aí são indícios de cultura. Então, por que que alguns hominídeos enterravam os mortos, ou levavam os mortos para serem enterrados em algum lugar? Isso aí é um indício de uma inteligência que só nós, seres humanos, tem. O que mais diferencia esses animais de ser humano é a cultura, os bens culturais que a gente gera. Geralmente um animal ele vai dançar para conquistar a fêmea, ele vai ter a estratégia de caça para ter sua presa. O ser humano ele faz isso muito mais do que só sobrevivência. A gente não só sobrevive, a gente vive também, né?
Exatamente, exatamente. Porque antigamente, né, nessa colocação, né, o ser humano, tipo, ele não vivia, ele sobrevivia, né? Vou me recolocar, né? Ele não vivia, ele sobrevivia, né, para poder sobreviver com as coisas que ele fazia ali, né? Mas com a evolução do homem, com a inteligência do homem, com a evolução da história, do aprendizado, né, velho? É justamente isso que mudou, né? Agora o ser humano vive, antigamente ele sobrevivia, né? Porque é, independente da natureza, da condição de que ele vivia, de moradia, de saúde, de atendimento médico, porque não falar, né? Porque não existia, não é verdade? Mas, poxa, é uma coisa muito legal, cara, ver a evolução do ser humano, tá? Com o cérebro dele, com a mente dele, como você mesmo falou, né? É interessante você pensar que já existiu um homem que poderia ter um cérebro maior, mas ele não desenvolveu isso, né? E acompanhando essa história também, eu gosto muito desse tipo de assunto, porque também o cérebro do homem se desenvolveu, né? É devido à alimentação dele, né? A alimentação dele fez mudar as químicas no cérebro, fez mudar as coisas todas. Até acompanhei uma reportagem uma vez falando sobre o sal, né? A importância do sal na alimentação e no desenvolvimento do cérebro do homem, né? Nesse ciclo, né? Mas continue aí, professor, continue, o papo tá muito bom.
A dieta onívora tem algumas vantagens, né? Porque você pode compensar essa falta de alguma proteína com uma caça derivada de carne. Ao mesmo tempo que, se não houver carne alguma, você consegue ali se virar com frutas e legumes e outros grãos, né? Então, realmente houve ali uma vantagem alimentar muito grande, né? Até mesmo porque, no sentido da caça, ela forçou a usar ferramentas cada vez mais complexas, né? Lanças, flechas, essas coisas todas, são coisas muito complexas de serem construídos para caçar animais.
É importante a gente ressaltar isso, porque, por exemplo, como a gente disse, né, que o ser humano evolui em conhecimento do cérebro dele, enfim, tal, poxa, se a gente pensar de uma certa forma, porra, tipo, um camarada matar um boi é fisicamente impossível, né? Um homem matar um boi, mas com a ferramenta adequada ele mata o boi, né? Então, poxa, foi ferramentas, foi desenvolvimento de estratégias, né, para poder fazer a caça, para poder se alimentar. Cara, é uma história muito legal.
O ser humano armado e com a matilha de cachorros é uma das coisas mais perigosas do mundo, em bando, né?
É isso aí. Fala comigo, meu amigo Daniel, fala comigo.
Bom, e aí, José Carlos? Vou iniciar aqui com uma frase do Frederick Douglass, que ele fala: o conhecimento torna um homem inadequado para ser escravo. Então, a gente começa ali com Sócrates, né, que faz parte da filosofia clássica, ateniense do século 5 a.C., né, que ele foi um filósofo que questionou Atenas, se o governo dela era realmente uma democracia, né? E de muita política veio a democracia, né? Temos várias políticas aí, e uma delas é a democracia. Sim. Em que a etimologia de democracia, né? Se pegar ela, demos significa povos e cracia significa governo. Ah, e legal. Sócrates questiona então Atenas em que se governavam para os homens. E os homens então excluindo as mulheres. Era um governar para os homens brancos, já que eles tinham escravos, excluindo também as crianças, idosos, mulheres e negros. E diante esse questionamento, Sócrates foi perseguido e morto pelos poderosos de Atenas. Percebe-se aí que Atenas era mesmo democrático.
Sim.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que pegando os discípulos de Sócrates, que vem aí o Platão, e logo após o Platão vem Aristóteles, né, que Aristóteles se observou que viver em sociedade, né, viver socialmente, é uma condição nossa. Sim. Nós, seres humanos, é uma condição natural nata. É da nossa natureza que nos impõe uma vida em sociedade. E analisando os animais, inclusive nós, animais estacionais, percebeu-se que o único animal que não sobrevive sozinho desde o seu nascimento é o ser humano. Se soltarmos um bebê na floresta, ele morre. E de fato, outros animais que nascem
ali não morrem.
Uhum. Verdade.
Então Aristóteles então explica que na natureza biológica, se somos sociais por natureza, temos que ter uma política que dê conta de todos e todas. Certo. Não podemos ter referência de um e sim pensar num todo.
Sim, sim.
E Aristóteles estabelece essa ideia de tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos, para não haver carência, já que o ser humano é social por natureza. Sim. É por isso que tem essa necessidade da gente viver em sociedade.
Uhum. Uhum.
Aí veio a civilização justamente por isso. O que, que é a civilização? A civilização é mais que uma sobrevivência.
Uhum.
Começou o início da civilização, começou quando uns iriam para caçar, e quando uns estavam machucados, tinha outros seres vivos para cuidar daquele ali.
Certo, porque na natureza em si, né, não é assim. Tipo, seguindo o exemplo dos leões, né? Os leões, quando eles vão ficando mais velhos, né, eles vão ficando para trás, e estão abandonados para a morte. Né, são abandonados para a morte, porque os mais novos assumem ali a liderança, né? Então, diferente dos animais, né, como você mesmo disse, se você soltar um filhote de leão na natureza, ele vai, de uma certa forma, ali, se virar para sobreviver, coisa que não acontece realmente com o ser humano. Mas dá prosseguimento aí, Daniel, estou gostando muito do assunto.
Exatamente. Aí é por isso que tem essa necessidade da gente viver em sociedade, né? Que a civilização começou com o ser humano assim, quando um estava machucado, tinha outros ali para cuidar dele, enquanto o restante iria caçar.
Sim.
Que não é o caso dos animais irracionais, que ali machucou, você pode saber que ele vai ficar ali na floresta morrendo. Ele não vai ter nenhum cuidado de ninguém, de ervas ou alguma coisa do tipo para se curar.
Sim, sim.
E eu vou soltar uma curiosidade em cima dessa fala do Daniel, que uma coisa que faz a longevidade do ser humano ser tão grande, que, por exemplo, a maioria dos animais, quando a fêmea sai da fase reprodutiva, ela morre. O ser humano ainda vai ter ali uma sobrevida muito grande. E mesmo o homem idoso, ele também tem uma sobrevida assim, bem grande em relação até a outros primatas. E se deve justamente a quem ficava lá para cuidar dessas pessoas. Então era interessante, no caso ali desse princípio de civilização, que o ser humano, aquela família que tivesse aquelas pessoas que vivessem mais tempo, ajudariam os demais indivíduos da tribo nesses cuidados paliativos. Então é mais uma característica que vem junto aí dessas atividades.
Daniel, muito...
Tanto, professor, que até tem um dizer que ensinam muito na faculdade, que falam lá, por exemplo, uma matilha de lobos. Eles colocam os lobos mais velhos na frente para ditar o ritmo da alcateia, os mais novos no meio para ser protegidos e os mais fortes atrás, porque se tiver alguma emboscada, eles protegem quem está na frente. Mostra como eles montam essa sociedade. O ser humano, ele busca a mesma forma. Ele pega os mais velhos para proteger a história que os mais velhos conhecem, colocam de frente da sociedade os mais novos para ver os mais velhos ensinar e os mais fortes para defender aquele ensinamento. Então fica literalmente um reflexo da sociedade atualmente, né?
Então, poxa, é interessante a gente falar, porque o homem não evolui outra coisa não sem conhecimento, né? Tipo, eu já falei isso em outros podcasts, né? A gente não vai soltar raio pelo olho, tá ligado? Soltar garra pela mão, você entende como é que é? Não é esse tipo de evolução, né? Nesse tipo de que o homem evolui em si, né? É no conhecimento. Por isso que as tribos, né, logo nos seus primórdios ali, protegiam os seus velhos, né, digamos assim, para experiência, até mesmo porque para alguma coisa de medicina, com alguma erva que eles conheciam, né, que podia curar as feridas, de repente, daqueles que estavam enfermos, daqueles que tinham se machucado, né. Então, quer dizer, a evolução, cara, do conhecimento do ser humano, né, andou em paralelo, foi o que justamente ali o professor José Lucas disse, com a evolução do cérebro também, do cara, da experiência, né, uma coisa muito legal. Dá continuidade aí, Daniel.
Então, pegando aqui uma fala de Rousseau, ele fala dessa primeira natureza do humano, É, em estado de natureza, os humanos são iguais. Suas diferenças são meramente físicas. Sim. E por isso profundamente limitada. Por serem iguais, eles não se submetem uns aos outros. Eles são livres. Entendeu? Aí o corpo político é o suplemento que permite a produção de uma igualdade social que ressoa a igualdade natural, porque já que o natural nosso é a sociedade, é viver em sociedade.
Viver em sociedade, é isso aí. É. Então, poxa, cara, é muito interessante, porque, poxa, você vê, né? Ao contrário, o ser humano, na verdade, ali, ele é diferente do animal. Se você deixar um ser humano solto numa selva, um neném, claro, fatalmente ele vai morrer porque ele é dependente de outro ser humano desde seu nascimento, né? Então a gente toma a vantagem de viver em sociedade, viver em família, né? Porque não dizer família, né? Para poder ter esse tipo de vantagem, para sobrevivência, né? Agora, por exemplo, os animais também têm uma desvantagem nisso aí, não é verdade? Porque, poxa, você pode largar um filhotinho de leão numa floresta e ele vai se virar e vai sobreviver. Show, tá? Mas também quando ele fica velho, não tem ninguém ali pra proteger ele, tá ligado? Então, quer dizer, ele vai pegar e a lei da sobrevivência do mais forte. E uma coisa que eu tenho comigo, tá? É tipo assim, cara, imagine, tá? O ser humano, pra humanidade chegar nessa evolução que ela está hoje, né? Muito se aprendeu, tudo bem, beleza. Mas também só os mais fortes sobreviviam, né? Porque aquele que quebrava uma perna, aquele que se feria, aquele que se machucava, fatalmente, né, ficava inutilizável ali, digamos assim, e morria, né? Então, poxa, com o avanço da medicina, com o avanço da inteligência do homem, né, mesmo a gente sendo frágil do jeito que a gente é, nós conseguimos superar as diversidades, né, com máquinas, enfim, com a nossa inteligência, entendeu? Mas se fosse alguns anos atrás, né, ali na cadeia, falando da cadeia evolutiva, tipo, o ser humano teve que evoluir muito rápido com a mente dele para ele saber, tá? As limitações físicas dele, né? As limitações físicas impede dele fazer uma série de coisas, mas com a inteligência, não, né? Com isso, a invenção de ferramentas, invenção de diversas coisas, mas dá prosseguimento aí, Daniel, fala com a gente.
Então, vou contar uma parte aqui que vai ligar essa parte da biologia nossa, vocês vão entender. Antes do apogeu do capitalismo, em meados do século XVIII, né, na França, teve uma revolução histórica em que se deu um movimento marcante contra as condições de explorações de trabalho, né, a própria miséria da vida vivida, a dor e as possibilidades de subsistência. Com muita dificuldade desse movimento da esquerda em favor da classe trabalhadora, conseguiram o poder. O capitalismo, né, se reorganiza ali de novo e começa a contar com a ajuda de outros países, né, porque os operários conseguiram o que queriam, aí o capitalismo se reorganizou e começou a contar com a ajuda de outros países, tanto abater como perseguir. E, deste modo, na metade do século XIX, a classe trabalhadora percebeu que esse movimento teria que ser global. Aí eles começaram também, iniciando essa revolução do movimento internacional socialista, né? E mais uma vez ganhou. E nessa vitória, não sendo mais local, mas internacional. Sim. E logo depois, na Rússia, houve a terceira revolução socialista, que era uma luta estrutural de base científica, né? E novamente ganhou. O que eu quero dizer com isso? Por que ganhar? Por que que toda vez que os operários queriam modificar alguma coisa, eles ganhavam? Todas as revoluções que eles tiveram, eles ganharam. Eles ganharam porque a classe trabalhadora compõe 99% da população. Exato. Então, se a gente imaginar um confronto aberto entre a classe trabalhadora contra os poderosos de elite capitalista que representam a população, fica evidente quem ganhará.
Sim, sim. Exatamente.
Certo, então...
Rapidinho. Daniel, isso também, tá? Isso é, por exemplo, a história, você está contando um fato importante, né? Na verdade, né, isso na verdade continua até os dias de hoje, né? Os poderosos fornecendo migalhas para a população, né, como forma de cala a boca, toma aí para você, né? Então, se quando a classe operária, digamos, ela se manifesta de alguma forma, os poderosos tendem a ceder justamente para se manter no poder.
Aí que os capitalistas fizeram para poder não perderem? Eles foram lá, se viu frágil, né, em meados do século XIX, e descobriu que a classe trabalhadora, né, que compõe 99% de qualquer sociedade, sendo assim invencível, então os capitalistas dividem a classe em hierarquias, né, porque antigamente, antes dessa estrutura, era só operário. Você não tinha essas hierarquias que tem hoje nas empresas, era só operário. Todos os operários ganhavam a mesma coisa. Um podia estar patinando, o outro poderia estar colocando roda no carro. Sim. Era tudo operário. Aí eles viram isso aí e começou a dividir e colocar em hierarquias. Gerente, patineiro, começou a denominar e dar mais dinheiro para os gerentes, de tal modo que eles acabam ficando do lado do capitalismo. Sim. Aí surgiu então as condições ideológicas que fazem com que não pensem que estão da classe trabalhadora, para que elas tenham vontades e estratégias que estão do capital. Então se divide a classe trabalhadora, que impede a união dos trabalhadores para derrotar o frágil capitalismo. Porque se unirem, ela transforma a sociedade imediatamente.
Exatamente, exatamente. Uma prova disso, né? Não faz tanto tempo assim, não é? Tanto você vê que é verdade, né? Porque não se faz muito tempo, né, que se teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, né? E você vê que a importância, né, do caminhoneiro, que faz parar um país, faz parar os produtos, a distribuição, não é? Quando uma classe em si resolve, tá, chamar a atenção ou exigir os seus direitos, fatalmente, o governo, né, os responsáveis acabam cedendo devido à importância, né? Porque, por exemplo, como você disse, cada pessoa foi dividida em categoria, né, para que esse sistema fosse mantido, né? Então, poxa, é desse jeito que funciona até hoje, cara. Não tem uma profissão, gente. Olha, falando para vocês hoje, a gente está conversando aqui no Podcast da Verdade, a gente está com um assunto muito interessante, tá? E uma coisa, a importância é, tá? Por exemplo, em um momento, tá, da minha vida, eu trabalhei como frentista de posto de gasolina. Tá? Trabalhei como frentista de posto de gasolina. Posto de gasolina eu sei tudo, tá? Frentista, trocar óleo, lavador de carro, gerência, contabilidade, o que precisa fazer no posto de gasolina, eu tô ligado nos proceder, tá ligado? Então, poxa, por exemplo, baseando-se nisso, tá, foi uma coisa interessante, porque minha filha, ela era novinha no colégio, né? Então foi no dia da profissão dos pais, né? E foi convidado os pais dos alunos, né, para poder frequentar ali essa reunião do Dia dos Pais. Então, cada pai relacionado com a sua profissão foi. Tinha um policial, né, tinha ali um médico, tinha várias, né, profissões, e cada um foi uniformizado, trajado, né, da sua profissão. Eu fui de frentista, fui. Coloquei meu avental de frentista e fui, trabalhava na Ipiranga, não é vergonha nenhuma dizer isso. Aí, tá, tudo bem. Aí, pô, falou pro policial, falou médico, aí falou um camarada que era engenheiro e falou um monte de coisa. Aí chegou a minha vez, né, e as crianças começaram a rir, sabe? Começaram a rir, poxa, tá, o cara é frentista de posto de gasolina, ou seja, todo mundo na sua história no início, velho, tem o seu sacrifício, tem tudo, tá? Então, quando eu senti que as crianças estavam, tipo, vamos colocar, caçoando, zoando a minha filha, porque o pai dela era frentista, eu falei, olha, quando vocês ligam pra polícia vai na casa de vocês e usa o carro dela. Quem é que abastece o carro? É o frentista. Quando a ambulância vai na sua casa para poder pegar e socorrer o seu familiar que está doente, numa emergência, eles usam um carro. Quem é que abastece? O frentista. Tá? Então, todas as profissões dependem da profissão de frentista para poder estar cobrindo e fazendo a necessidade. Tá? Se vocês pegarem e achar que um lixeiro não é importante, tá? Imagine se ele fizer greve de um mês, como a sua casa vai ficar e como o seu estado vai ficar, né? Então não existe profissão pequena, cada um tem a sua importância. Entende como é que é? Então eu passei essa mensagem para o pessoal lá, para as crianças e tal, pá, e consegui quebrar aquilo que o sistema em si estava fazendo, né? E até mesmo no caso dos pais, das profissões, enfim, cada um tem a sua importância. Mas justamente o sistema criou as profissões, criou os cargos, né? Justamente para poder se manter, no poder se manter e dominar ali a classe, olha só, eu colocando o R aí, a classe operária, né? Dá continuidade aí, meu amigo.
É verdade, aí cria-se esse sistema justamente para dividir todo mundo, sendo que a gente acaba diretamente ou indiretamente sempre dependendo um do outro, né?
Rapidinho, e só complementando, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, tá? Meu primeiro trabalho na vida foi num posto de gasolina, tá? E a minha faculdade, adivinha só, eu paguei ela calibrando o carro, lavando o carro, abastecendo o carro, tá ligado o que eu tô te falando? É o início da vida da profissão, o início da vida da pessoa. Então, cara, é tipo assim, não tenha vergonha da tua profissão, não, tá? A gente fala no podcast que a gente tá falando assunto diversos, um assunto específico, mas tem muito a ver com isso, tá? Com você não se vergonha da profissão que você tem, tá ligado? Desde que ela seja honrada e que você cumpra seus objetivos e seus sonhos, velho, tá valendo. Dá prosseguimento aí, Daniel.
É verdade. Aí eu vou citar aqui a frase do Pequeno Príncipe, que, né, que ele fala: somos todos responsáveis por aquilo que cativamos. Isso. E cativar significa criar laços, uhum, passar a ter necessidade do outro. Uhum. E completa aqui que um essencial é invisível aos olhos. Enquanto nós, seres humanos, tratar os outros seres humanos como diferentes e não compreendemos que necessitamos de todos e de viver socialmente para a nossa existência, nesse pequeníssimo planeta sempre haverá desigualdade social. Então, a gente somos responsáveis uns pelos outros, sendo direta ou indiretamente.
Uhum. Verdade, verdade, verdade. Fala comigo.
Eu pior, você não sabe, gente. Eu tava doido, era pra citar o seu Madruga aqui. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar.
É verdade, no final das contas.
É a melhor frase que é levada pra sempre. Tem que moldurar num quadro essa frase, né?
Pode ser, cara, muito legal, muito legal. Agora, só pra tu ver, né? Sabedoria popular, né, velho? Alguém disse isso que ele escutou, tá ligado? Que levou pro personagem. Pô, muito foda, muito foda. Fala aí, mestre Auro, fala com a gente.
Exatamente, rapaz. E o interessante disso é que ele engloba tudo, né? Toda a história da sociedade, mostrando os pequenos detalhes, seja de uma ação, de um grupo ou de uma nação inteira, é que sim, torna o que a gente chama de sociedade social, a interação com todas as classes. Porque não basta você chegar e falar: não, esse trabalhador aqui, ele só vai carregar pedra. Uhum. Beleza, ele vai carregar a pedra, mas ele vai levar pra onde? Ah, vai levar pro rapaz que cuida do cimento. Então tem que ter uma interação entre eles. Se não tiver essa interação, não vai ser construído o prédio, entendeu?
Exatamente. É isso aí, é isso aí. Então fala comigo, professor José Lucas.
Opa, então pessoal, é interessante essa parte da sociedade, que eu pessoalmente eu vejo a sociedade como um ecossistema, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente não pode ter nem aquele capitalismo selvagem, nem sim, aquele socialismo desenfreado. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Criar ali um estado de bem-estar social, criar ali oportunidade para todos, né? Eu vendo aí seu exemplo, o meu já foi um pouquinho mais diferente, que eu sempre tive assim, um apoio de pai e tal, mas meu primeiro trabalho foi informal, né? Eu fiquei ali um ano da minha vida praticamente sem receber, E agora eu falo isso tranquilamente porque o meu atual trabalho com os acordos tá me deixando muito mais, e isso eu não vou ver o extra. Depois eu trabalhei um tempo sem carteira assinada, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais essa dinâmica das camadas mais baixas da sociedade, né? A gente começa a entender por que que existe alguns direitos trabalhistas, né? A gente até compreende também o outro lado, que eles podem ter uma ou outra coisinha ali que pode estar pesando demais pro empregador, que mas geralmente o que acontece é que a gente vê mais é justamente aquela exploração do trabalho. Então, mas se houvesse aquele equilíbrio do empregador entender que ele, como parte da sociedade, também depende do empregado, e se tivesse aquele equilíbrio de ter uma divisão mais justa do trabalho, no caso dos louros do trabalho, né, a coisa funcionaria. Tipo assim, já aconteceu de eu pedir 100 reais de aumento, olha essa mentalidade, 100 reais de aumento no salário, e o sujeito me fala assim: não, eu não posso te dar 100 reais de aumento, porque vai desinterar dos meus 17 mil de lucro. Eu falo: ah, vá, então contrata outro. Naquela época eu podia fazer isso, né?
Pode crer. Agora, rapidinho, o Hernani. Não é impressionante. O José Lucas comentou, tá? Eu lembrei muito dos meus antigos chefes, cara. Quando eu ia pedir um aumento, tá ligado?
Nossa.
Eu ia falar algo parecido, não com tanta. Não sei se é sabedoria, não sei o que falar tanto. Avareza, não sei qual palavra certa se usa pra isso, não, cara. Mas já aconteceu contigo? Fala aí, Ouro. Já aconteceu contigo algo parecido.
Pior que aconteceu, rapaz. Pior que aconteceu. Teve uma época que eu trabalhando para uma operadora como suporte técnico, não vamos entrar em detalhes sobre quem era, né? Então, o que que aconteceu? Chegou uma época que eu falava: não, preciso de dinheiro, nasceu meu filho, preciso comprar as coisas para ele. Então, comecei a entrar 8 horas da manhã e saía meia-noite, às vezes nem saía do serviço, voltava no outro dia e ia embora, trabalhando, seguido às vezes. Até um dia que eu tava lá trabalhando, cheguei todo feliz pra trabalhar, falei: opa, mais 12 horas de trabalho, meu chefe me parou. Meu chefe tava na parte falando: hoje você não vai entrar no serviço, não. Eu falei: mas por quê? O que que eu fiz? Tô sendo mandado embora. Não, é que é o seguinte: você tá trabalhando demais. Esse mês a gente pagou quase R$2.800 pra você de salário. Isso é bom, né? Então, eu recebo 2.200, cara, não dá. O pessoal tá me perguntando: por que você tá trabalhando mais que supervisor? Então, vai pra casa descansar, fica uns 2-3 dias. Aí eu fiquei: ué, como assim? Aí vem aquela coisa, né? Eles montam uma sociedade, que é como o Daniel falou, aquela sociedade capitalista. Só que quando eles veem que, opa, a classe operária subiu um pouquinho, vamos diminuir eles um pouquinho aqui, senão vai quebrar a pirâmide. Aí a pirâmide vai ruir, então vamos com calma. Então aconteceu isso comigo, cara. O chefe saiu de lá do quarto andar pra não deixar eu entrar no serviço.
Isso é muita arrogância também. Muita arrogância e egoísmo.
Sim, né, rapaz? Aí você vê, o cara chega: não, aumenta 100 reais aí. Não, como aconteceu com o nosso amigo José aqui. Pô, só 100zinho, cara. Não vai fazer uma diferença. Se eu faço umas 2 horas extra a mais, né?
Vou contar uma hoje.
Oi.
Sabe o que é pior? É no estado que não existe hora extra, e pra você dar conta de serviço, você tem que fazer hora extra.
Isso.
Nossa.
Sabe por quê? Por exemplo, eu lembro de um posto que eu trabalhei, tá? Que tinha um amigo meu, Jorge, amigaço meu até hoje. Jorge, se você está assistindo esse podcast, um abraço para você, tá? Então, o Jorge, cara, é um camarada que, porra, ele pegava firme ali 7 horas da manhã e até as 5, sabe, lavando, parava para poder comer e tal, lavava carro, e pá. E ele era comissionado acima de cada carro que ele ganhava, né? Então, poxa, quando chegou no final do mês e o patrão teve que pagar mais de 12 mil reais de salário para ele, sabe? Ele ganhava tipo 1.600 reais, dá pra ver a quantidade de carro que o cara ganhou para poder juntar 12 mil no mês. Aí o chefe chegou e falou assim: Jorge, a gente tem que arrumar um jeito aí, vai ter que diminuir essa comissão, porque esse mês o seu salário foi maior do que o meu. Ué, maior do que o do patrão, cara, e tanto que o cara trabalhava. E eles diminuíram mesmo, diminuíram a porcentagem que o cara ganhava em cima de cada carro. Entendeu como é que é? Então, pô, é o sistema, cara. É o sistema. Fala comigo, Daniel.
É, o sistema é isso mesmo que acontece. É muito egoísmo. Igual, teve uma experiência com a minha namorada, né, recentemente, que ela trabalhava numa empresa de advocacia. Ela foi contratada como secretária e ela tinha que ficar ali o dia inteiro ligando para cliente, marcando visita, para poder tentar fechar contrato com ele.
Sim.
E ela ganhava o salário fixo mais comissão. Uhum. E cada ação que ela fechava, ela ganhava R$500 de comissão.
Uhum.
Aí ela, por mês, ela começou a tirar 3 mil, 5 mil, 8 mil. E nisso só foi aumentando.
Uhum.
E o chefe dela começou a achar ruim, a ficar incomodado.
Sim.
Mais incomodado ficou a supervisora, que minha namorada começou a ganhar mais que a supervisora. Porque uhum. a supervisora era só salário fixo, só que a da minha namorada era fixo mais comissão.
Comissão.
Só começou a ultrapassar o dessa supervisora.
Sim.
Aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a diminuir a comissão. Então, ao invés de ganhar R$500 por ação, ganhava R$250.
Uhum.
Aí cortou pela metade.
Uhum.
E tipo assim, são tão egoístas que, ao invés de estar preocupado com o salário de quanto está ganhando, eles poderiam ver o lucro líquido deles.
Exatamente.
Porque a minha namorada estava colocando na empresa R$500.000 por mês.
Então.
Ou seja, ela estava ganhando 8 mil. Só que esses 8 mil, a empresa estava ganhando R$500.000. Por causa dela. Porque não é qualquer um que senta numa empresa e liga e consegue agendar com o cliente. Não.
Sim.
É qualquer um que consegue. Tem que ter muita habilidade de comunicação e persuasão para poder convencer um cliente.
Sim.
Então, ela fechava ali em torno de 28 a 30 ações por mês.
Uhum.
Isso é uma coisa muito interessante, Daniel, que muitas vezes quando a gente é trabalhador nessa fase do não oficial, não com carteira, muitas vezes a gente acaba vendo, a gente produzindo mais que o chefe, né? Isso aí é uma coisa assim, que na minha cabeça, isso aí que a gente sabe diferenciar o verdadeiro empreendedor do pior empreendedor. O verdadeiro empreendedor é aquele que veste a camisa da empresa e que entende que o funcionário está vestindo a camisa da empresa. O pior é aquele que às vezes fica lá só ou dando serviço demais para além da conta do que o funcionário dá conta, ou reconhece isso. Vou fechar com um outro ditado aqui agora. A recompensa de um bom trabalho é o quê? Mais trabalho.
Pura verdade, rapaz, pura verdade. Porque quando a pessoa faz assim, quando pega um entregador, você conseguiu entregar 10 pacotes? Toma mais 5 aqui, já que você ficou com uma hora aí livre, aí o cara vai pra 15. Se ele entrega, o chefe olha, então você já conseguia fazer 15? Então tenta fazer 20.
É isso.
Aí quando
aí
o cara vai ver, ele tá entregando 30 e não sabe por que tá entregando 30.
O ano recebendo o mesmo salário.
E foi isso que aconteceu. Ela cortou pela metade a comissão.
Uhum.
Aí, só que ela queria continuar ganhando 8, 10 mil por mês.
Certo.
Aí, o que, ela começou a fazer? Começou a dobrar o tanto de contrato que ela fazia. Então, ela começou a fechar 60, 50 e tantas ações por mês. Aí, a empresa continuava ganhando R$500.000 e ela continuava ganhando, só que mais trabalho.
Mais trabalho.
Aí, só que acontece? Não é, os donos não sabiam disso. A supervisora que estava incomodada por uma secretária está ganhando mais de 8 mil reais.
Uhum.
Só que isso é puro ego. É puro ego. Era uma disputa de ego que acontecia ali.
Pode falar.
Aí, por fim, foi só cortando. Passou para R$100, passou para R$70.
Uhum.
E até que chegou num ponto que mandou ela embora.
Então, mas é isso.
Ela era a melhor funcionária que essa empresa já teve na vida, por estar trazendo mais de R$500.000 para essa empresa, e por causa do ego, egoísmo e arrogância.
Sim.
Aí ela foi mandada embora e contrataram uma outra, e adivinha quantos contratos ela fechava por mês?
Nem metade. Aí, pronto, resumiu.
Ela fechava
uma. Aquela meritocracia inversa que não funciona no país.
É bem isso mesmo.
Cara, é surreal. A empresa preferia perder 60 contratos por mês para um, só porque a secretária tava tirando 8 mil.
Isso aqui é regra do interior, hein? Sim. Aí foi capital? Foi na capital, o Alberto, essa história?
Essas coisas sempre acontecem em capital, né?
BH.
Eu pensava que ela era um pouquinho melhor, hein?
Ah, melhor? Rapaz, você tem que ver como é aqui em São Paulo, rapaz. Aqui em São Paulo, a guerra nesse quesito é absurda. Você olha assim, você olha assim, você fala, guerra de 100 anos da França foi mais tranquila.
E a gente sabe, se tiver uma convulsão social aqui, eu posso ser policial, pode ser professor, pode ser médico, pode ser enfermeiro. As profissões que dependem do governo, dançam. E as professores que não dependem do governo? Você acha mesmo que se tiver uma convulsão social, do jeito que está faltando essa coisa do caráter, você acha mesmo que seu negócio está seguro?
Cara, eu vou falar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo que existiu de fato, tá? Por exemplo, tá, nós tínhamos um governador aqui que se chamava o Pezão, tá ligado? O governador, né? Inclusive tá preso até
hoje. Os nomes dos governadores daí são incríveis.
São incríveis, né? Então, tudo bem. O Pezão pegou e privatizou a SEDAE. Aliás, colocou a SEDAE como garantia. A SEDAE é a história de Companhia de Águas e Esgotos aqui do Rio de Janeiro, tá? Então, o que que ele fez? Ele pegou para que pagasse-se a dívida do Estado, que ele pegasse um empréstimo com o presidente quando era o Temer, tá? Ele deu a SEDAE como garantia de que se ele não pagasse o empréstimo que foi feito pelo governo federal, deu a SEDAE como garantia para que, né, fosse privatizada, enfim, o governo recuperasse o dinheiro dele. Até aí, tudo bem, beleza, ótimo. Tal. Mas, ao mesmo tempo, tá, colocaram o quê? Tá? Que nos próximos 30 anos não se tem um concurso público para a SEDAE. Então, automaticamente, o que que vai acontecer? As pessoas, os funcionários da SEDAE vão morrendo, vão se aposentando, vai ficando defasado, a qualidade do serviço vai ser diminuída e, consequentemente, antes desse prazo, eles vão privatizar para poder pegar e se livrar das contas fixas que o governo tem como pagamento de salário e aposentadoria de terceiros. Entendeu? Aposentadoria dos seus funcionários, entendeu? Então a privatização, não, é uma ótima privatização, mas aí o governo já está tirando de cima dele os encargos de pagar o funcionário, de pagar o salário, de pagar as coisas todas, entendeu como é que é? Então muitas empresas, muitos governadores estão dando, vamos, preciso pagar dívida, e de repente quando o camarada foi preso, o Rio de Janeiro não está mais em crise? Entende como é que é o negócio? Então é politicagem, cara. Com o tempo, o governo vai acabar. Tipo assim, eu vejo até, tá? Por exemplo, tem hospitais particulares que fazem com o governo com o SUS, ou aquele negócio todo. Mas com o tempo, os órgãos públicos, né? Aquele camarada de concurso ou aquele camarada de carreira, tá? Isso com o tempo vai ser extinto. Vai ser extinto, porque eles estão estruturando, eles estão mudando tudo, tá? Para que no futuro eles tenham menos contas para poder pagar. Entende como é que é? E quem é que sofre disso? Vai sofrer o meu filho, vai sofrer o seu filho, sua filha, né? Os nossos netos,
aposentado.
O aposentado, né? Porque o que acontece? Daqui a algum tempo, olha, já vou me aposentar. Caramba, quantos aposentados já se aposentam e trabalham, né, para poder se manter a renda, entendeu como é que é? Então, cara, tipo os governantes armando a eles, as tretas deles para beneficiar eles mesmos, entendeu como é que é? Politicagem em causa própria, cara. Então a gente está perdido. E se a população não fazer valer o seu direito, né? Assim como, por exemplo, olha, quando todos os funcionários de uma fábrica resolvem fazer greve, né, que é direito deles fazerem uma greve, o sistema muda, eles entram em acordo, entendeu como é que é? Então a população, tipo, hoje com essa falta de informação, com essa falta de esclarecimento, de transparência das coisas, quem vai pagar, tá, é a nossa geração pra frente, tá ligado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, com o que a gente escuta, com o que a gente vê, tá? E se inteirar mais desses assuntos, a população, a comunidade em si, deve ser mais unida para poder pensar no seu futuro, tá? Porque basicamente...
A sociedade civil organizada.
É isso aí, porque basicamente a gente não vai lutar pelos nossos direitos, mas pelo direito dos nossos filhos, pelo nosso futuro,
Entendeu? Exatamente, tanto que se você olhar em todo o nosso ramo da história da humanidade, o que teve de sociedades que ruíram
é isso.
Por causa justamente disso.
É
o desejo de ganância dos poderosos está lá em cima e se esquece da base, aí a sociedade rui, cai no esquecimento e a próxima sociedade começa a repetir os mesmos erros. Isso que é impressionante.
Fala aí, Daniel. Fala, Daniel.
É isso mesmo que acontece. E pegando o que o José Carlos falou, a questão não é nem pagar menos conta. A questão também envolve deles ter mais lucro ainda. Porque exatamente. Privatizando só vai beneficiar o capitalista.
Uhum.
E não vai beneficiar mais ninguém. Então, a privatização é um risco para todo mundo.
Sim, sim, verdade, verdade. Fala comigo, professor José Lucas!
E eu até, não vou fazer campanha política não, mas tem um político em particular que eu acompanho, que é um desses poucos, essas raras exceções aí de político que tem nome, que tem uma opinião política importante, que o mais importante até do que o fato da privatização, e que eu não defendo privatização não, mas é uma coisa que, no mínimo, você que defende privatização tem que cobrar é o plano de privatização. Isso é que me deixa louco. Porque eu chego e falo, mas qual é o plano de privatização? Eu, por exemplo, aqui nós temos eu só aceitaria a CEMIG ser privatizada se, em contrapartida, a gente tivesse energia solar descentralizada nas casas.
Exato.
Aí, ok, dá pra conversar, que a gente resolve o problema do ambiente, resolve o problema do espaço, resolve o problema da hidrelétrica. A hidrelétrica a gente já resolve a parte da noite, e aí a gente consegue fazer a energia ficar mais barata, a gente consegue ganhar valor agregado, a gente consegue exportar energia. Ok, maravilha. Agora, vou vender a CEMIG porque é um negócio e negócio tem que ficar no mundo privado. Mas faz diferença? Fica na mão do poder de outro? Faz, vai. Já trocando seis por meia dúzia. A gente tem que desenhar e colorir? Poxa, não, entende. E eu vou aproveitar. Vou aproveitar que você me dá pra lá.
Sim, ô Zé. Mas mesmo assim, a privatização não é bom, porque por mais que tenha um plano de ação ótimo, excelente, ele pode ser alterado. A partir do momento que tira a responsabilidade do governo tomar conta e passa para um empresário assumir aquilo ali, por mais que ele tenha um plano de ação ótimo, ele pode ser alterado.
Agora.
Igual a justiça dos Estados Unidos. A justiça dos Estados Unidos está obrigando o Mark Zuckerberg a vender o WhatsApp e o Instagram por causa de monopólio.
Sim.
Então, assim, por mais que se obrigue o Mark a vender o WhatsApp e o Instagram, o Mark ele pode pegar laranja e terceiros, empresas de terceiro, e comprar a própria empresa. Então, assim, quando tem autonomia do empresário, ele monta ali bonitinho, com as letras grandes e tal, mas lá na frente ele pode alterar, porque por lei ele pode alterar. Ele fala.
Olha,
que
Daniel, você tá querendo dar frio, o conceito de laranja para americano, hein?
Rapaz, não dá umas coisas dessas pra eles, não.
Agora, olha só, José Lucas, é impressão minha. Eu acho, tá? A gente tá falando de privatização aqui, só para poder concluir esse assunto, tá? Eu acho que quem deveria, tá, definir se vai ser privatizado ou não seria a população em forma de votação. Ponto. Entende?
Eu acho
ele
que
vem com a ideia,
fazer uma
ele
educação.
Com a ideia, eles vêm com a ideia. Tá? E você e dá essa ideia para a população achar o que é melhor para ela ou não. Daí, tá? Se eles quiserem forçar, digamos assim, vai falar alguma coisa de bom para a população. Olha, vai dar mais emprego, olha, vamos gerar tantos, vai fazer tantas escolas, vai fazer tanto não sei o quê. Aí, dessa forma, a população consegue receber um pouco, tá, de volta, coisa que hoje em dia os políticos decidem, eles fazem a votação para eles mesmos, ou seja, o que é bom para eles, e ponto final, acabou e fica tudo por isso mesmo, a população sai prejudicada, entendeu como é que é? Então é uma votação nada mais justo do que uma votação para a própria população decidir se aquilo deve ser feito ou não, entendeu? Normalmente em cidade pequena, inclusive nos Estados Unidos, tá? Normalmente é assim, que lá, por exemplo, tem um delegado, né? Que é o tipo do o xerife daquele bairro, daquele lugar, né? E ele, quando ele tem que fazer uma mudança na sociedade, ou aplicar certas regras, ou definir se ele vai fazer aquilo ou não, tá? É feita uma comissão com os moradores daquele bairro, né? Daquela região dele ali, daquela cidade, para ele poder pegar e definir se vão fazer aquilo ou não. Entende como é que é? Então aqui deveria ser feita a mesma coisa, mas não é. O político está lá para poder decidir as coisas pela gente? Não, ele está para poder tomar conta. A verdadeira função do político é essa, tomar conta e fazer valer ali tudo direitinho. Mas como eles só fazem politicagem em causa própria, né? Então fica difícil.
Teoria, pela Constituição que a gente tem hoje, diria que você está falando. Né? Então, por exemplo... Mas nós temos um país que ele é meio complicado. E eu vou aproveitar esse gancho seu, que eu vou dar um exemplo recente. Que está na cara de todo mundo aqui. Qualquer um que fizer um Google descobre isso que eu vou falar aqui para vocês. A gerência da pandemia que a gente está vivendo, né? Aí a pandemia de Covid. Se você ainda é negacionista disso, eu sinto muito, espero que você não pegue, porque se você pegar, você está correndo risco de vida.
Exato.
A gente tem, por exemplo, Nova Zelândia. Ah, mas a Nova Zelândia é rica de direito. Eu fui pesquisar o que eles fizeram lá, praticamente eles inventaram com o custo público e o plano de carreira. Ah, mas tem que ser... O negócio tem que vir da direita para resolver, não sei o que, não sei o que. Tá, você tem a China, controlou melhor que... E começou lá, e olha pra saber como a questão tá, o nome deles tá galopando aí como um cavalo de altinho. Ah, então a solução é ser rico. O Vietnã, Senegal, como é que você me explica? É simples, você tem que ter um governo que se preocupa com a população. Ao mesmo tempo também é necessário a gente educar a população para elas entenderem a diferença de Estado e governo. Porque nós estamos tendo uma sequência de governos muito ruins que estão destruindo o Estado. O Estado, ele só existe a partir do quê? Do poder do povo. Está lá na Constituição também. Todo poder emana do povo. E falta muito essa educação. A gente não tem tempo na escola, mas, por exemplo, a minha prioridade lá é meio ambiente, no caso do professor de biologia, o professor de história, ele mostra muito desses processos históricos. E aí você vai ver ali o professor de sociologia e filosofia, que são tratados como disciplinas inferiores, que vão justamente tratar disso, e não funciona, não vai. As pessoas não querem... ou tem preguiça, ou acho que é desnecessário, e nós estamos aí, ó, vivendo um mundo onde várias narrativas se chocam contra o povo e o povo aceita.
Aceita. Simplesmente, para resumir, tá? Eles são o parafuso e você a porca. Meu irmão, faz parte de uma música. Eles são os parafusos e você a porca. Hoje tivemos aí a participação do meu amigo Mestre Aoro nesse podcast da verdade. Fala, Mestre Aoro!
É isso aí, sociedade, ouvinte desse podcast da verdade. Hoje vocês viram a realidade que está em volta da sua história. Rapaz, muito obrigado por este convite e por essa aula social.
Verdade, uma super aula aí com meu amigo Daniel. Fala, Daniel, faça suas considerações, meu amigo.
Prazer enorme estar aqui, participando desse bate-papo aqui, e foi um excelente aprendizado para todos nós, e agradecer a todos aí que estão ouvindo o podcast da verdade.
É isso aí. E hoje, como convidado especial, tivemos aí o professor José Lucas aí, cara. Que pauta, porra, da hora que você foi escolher, velho. Porra, adorei, cara. Eu adoro quando você participa do podcast, principalmente quando você vem com essas ideias suas maravilhosas. Fala aí, professor José Lucas.
Você tá vendo, é o professor que ficou o ano inteiro no teletrabalho sem alcançar os alunos. Eu tô doido, eu preciso falar, eu preciso alguma coisa. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí informando o pessoal, conversando, fazendo esse bate-papo gostoso. E agora eu vou plagiar um certo ET. Busquem conhecimento. Conhecimento também é uma forma de poder, viu? Obrigado, pessoal.
A verdade tá lá fora.
A verdade tá lá fora, pode crer.
Oh, dentro do seu coração, hein?
Ou aqui no podcast da verdade.
É, por que não? Gente, eu quero agradecer a você que assistiu e ouviu esse podcast até agora. Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, os melhores comentários ganham um like aqui do seu amigo José Carlos, tá? Olha, o link de todos os participantes desse podcast está lá embaixo na descrição. Vai lá, visite o canal de cada um, deixe o seu like, se inscreva, porque todos são selecionados a dedo. Aqui no Podcast da Verdade só vem melhores dos melhores. Estão aqui agora o professor José Lucas, meu amigo Daniel e o mestre Aouro. Quero agradecer a sua presença, a sua paciência e deixe lá embaixo um comentário relevante. Quem sabe a gente pode voltar com esse assunto aí no novo podcast. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau, mestre Aouro. Tchau, tchau, professor José Lucas. Daniel, um grande abraço, brother.
Tchau, tchau. E vou ali jogar meu Age of Mythologies ali pra criar minha sociedade nórdica ali. Falou!